O corpo de Emily Rodrigues vai passar por uma segunda autópsia. A ex-esposa do assassino de Dougal Beach o visita na cadeia. O julgamento do caso Gabriel Correia vai começar. E vazam áudios dos socorristas que atenderam a Lívia Gabrielli. Eu sou a Thay e esse é o podcast Thay Conta Casos. Toda segunda eu examino um crime real que marcou uma comunidade. Meu objetivo é entender as razões pelas quais esses crimes acontecem e o impacto que eles geram nas pessoas ao redor. E como a gente pode prevenir que eles continuem acontecendo? Se essa é a sua primeira vez aqui, já aproveita para nos seguir e ativar as notificações para não perder nenhum episódio novo. E se você é um ouvinte retornando, seja muito bem-vindo de volta. Aproveita e confere se você já deixou uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou onde quer que você esteja ouvindo. Fazer o download do episódio e compartilhar com os amigos também nos ajuda muito. Bem-vindo ao primeiro mini-episódio de quarta-feira do Thay Conta Casos. Eu sou a Thay e esse é um formato novo onde nós vamos falar sobre atualizações de casos já contados no podcast, notícias recentes, casos interessantes que talvez não caibam no episódio completo, documentários, livros e muito mais. Essa é uma maneira da gente ficar ainda mais próximo e você receber mais um pouquinho de conteúdo que não fique insustentável para mim manter como 2 episódios toda semana. Lembrando que, se você quiser ouvir mais episódios, mais casos por semana, é só assinar o nosso fã-clube no Patreon, link na descrição do episódio, e você vai receber um episódio a mais toda semana. Inclusive, o episódio do fã-clube dessa semana é o caso que deu origem ao número da emergência, sabe? Você ligar para 190, 911 nos Estados Unidos e etc. Bom, eu espero que vocês gostem desse formato novo de mini-episódio. Se você gostou, vai lá no nosso Instagram, fala pra mim o que você acha no post desse episódio, nas DMs do Instagram, etc. E, bom, nem sempre, nem toda quarta-feira a gente vai ter um mini-episódio, mas pelo menos aí umas 2 vezes por mês eu consigo assegurar que a gente vai estar aparecendo aqui. Vamos ver como é que fica, vamos ver como é que isso vai se desenrolando, o que vocês acham, como vocês se adaptam, como eu me adapto. Uma outra novidade que a gente vai ter agora no podcast é o Clube do Livro Thay Conta Casos. Se você acompanha a gente pelo Instagram, se você ainda não acompanha, pausa esse episódio agora, abre o Instagram e vai seguir a gente, @ThayContaCasos. Você sabe que toda quarta-feira, ou pelo menos eu tento toda quarta-feira, dar uma dica de livro que eu já li ou que eu tô lendo no momento, que tem de alguma forma algum tipo de relação com o assunto que a gente fala aqui no podcast, seja uma bibliografia sobre algum caso, um estudo de algum caso, um thriller, um suspense, um mistério, algo do tipo. Então, conversando com alguns de vocês e vendo que muitos de vocês se interessam em ler livros desse gênero, já leem livros desse gênero, eu tive a ideia de a gente criar um clube do livro pra gente ler, entre aspas, em conjunto e, no final do mês, discutir, debater sobre esse livro, conversar o que a gente achou, sem pressão nenhuma. E como vai funcionar? Bom, basicamente, o Clube do Livro vai funcionar na plataforma do Patreon, porque lá é muito mais fácil da gente conseguir fazer esse tipo de coisa. Mas o Clube do Livro vai estar disponível totalmente na modalidade free, você não precisa pagar para participar do Clube do Livro, mas você precisa seguir, né, o nosso perfil no Patreon para você conseguir interagir com a gente. Então, uma vez no mês, geralmente no começo do mês, eu vou colocar lá as sugestões de vocês de livros e vocês votam no livro que vocês querem que a gente discuta naquele mês. Eu também vou disponibilizar o arquivo do livro escolhido para que você possa ler. Então, se você tiver interesse em comprar ou se você tem o livro já e você quer reler, beleza, mas para ficar mais fácil, eu vou disponibilizar o arquivo para todo mundo ter acesso. E aí, uma vez lido, Bom, em primeiro lugar, o post vai estar disponível lá para você falar em qualquer momento em que você quiser, o que você achou do livro, o que você tá achando do livro, as ideias que você teve, etc e tal. Porém, a ideia é que no fim do mês a gente separe um período para a gente discutir a respeito do assunto desse livro. Eu ainda não sei se essa discussão ela vai se ater só a um bate-papo lá, ou se talvez a gente faz uma live, vai depender do número de pessoas que tiverem interesse se juntarem lá para fazer isso. Mas existem essas duas possibilidades, então vocês me falam aí nos comentários do Instagram, no Patreon, o que que vocês acham a respeito. Bom, eu coloquei lá no Instagram sobre isso e vocês deram algumas sugestões, e baseado nisso, eu trouxe quatro opções para a gente escolher para ser o título do Clube do Livro de abril, né? Já que a gente já tá no finalzinho de março, não dá mais tempo, mas a gente tem essa uma semana aí para decidir e vocês podem começar a leitura de abril um pouquinho mais adiantado. A primeira sugestão foi o livro A Empregada, da autora Frieda McFadden. Eu vou ler a sinopse desse livro. Uma história que vai surpreender até os leitores de suspense mais calejados. Quem leu A Mulher na Janela e A Garota no Trem não vai conseguir colocar esse livro de lado até chegar à inacreditável conclusão. A Empregada vendeu mais de 400 mil exemplares e teve os direitos negociados em 33 países. Todos os dias, Miri limpa a casa de Nina e Andrew Winchester, de cima a baixo. Pega a filha deles na escola, prepara refeições deliciosas para a família toda, antes de poder se recolher e, enfim, comer o seu próprio jantar sozinha em seu quarto minúsculo e claustrofóbico no sótão. Quando Nina passa a sujar todos os cômodos de propósito só para assisti-la limpar, Millie tenta não perder a cabeça. Quando ela conta mentiras perturbadoras sobre a própria filha e tortura psicologicamente o marido, que parece mais e mais fragilizado, Millie tenta ignorar. Afinal, com o seu passado problemático, ela tem mais a que agradecer por ter conseguido esse emprego. No entanto, ao olhar bem dentro dos lindos e doces olhos de Andrew e ver o sofrimento contido neles, Millie não consegue deixar de imaginar como seria ter a vida de Nina. O closet cheio de roupas, o carro elegante, o marido perfeito. Logo, os Winchester vão descobrir que não fazem a menor ideia de quem Millie é de verdade, nem do que ela é capaz de fazer. A segunda sugestão é o livro O Caso Evandro, Sete Acusados, Duas Polícias, O Corpo e uma Trama Diabólica. No início da década de 90, várias crianças desapareceram no Paraná. Em 6 de abril de 1992, na cidade de Guaratuba, litoral do estado, foi a vez do menino Evandro Ramos Caetano, de 6 anos. Poucos dias depois, seu corpo foi encontrado sem mãos, cabelos e vísceras, o que levou à suspeita de que ele fora sacrificado num ritual satânico. Passados 3 meses, numa reviravolta que deixou até os investigadores atônitos, 7 pessoas, incluindo a esposa e a filha do prefeito da cidade, foram presas e confessaram o crime. O caso, que ficou conhecido como As Bruxas de Guaratuba, teve imensa repercussão. Especulações sobre o crime diabólico preencheram páginas e mais páginas de jornais e ocuparam a programação televisiva. Os desdobramentos judiciais se estenderam por cerca de 3 décadas. Nesse livro-reportagem, criado a partir da pesquisa feita para a quarta temporada do podcast Projetos Humanos, Ivan Mizanzuki conta como procedimentos investigativos contestáveis e denúncias de tortura puseram em xeque a validade não apenas do trabalho policial, mas também das confissões dos supostos culpados. Próxima sugestão: Morte no Internato. A morte repentina de um estudante na escola St. Stephen, o internato na região mais remota de Norfolk, é um acontecimento chocante que seu diretor faz questão de encarar apenas como um acidente infeliz. Porém, a polícia local não descarta a possibilidade de um crime, e o caso traz de volta à ativa a inspetora Jasmine Hunter. Jess se afastou da carreira policial em Londres, mas relutante, concorda em participar da investigação como um favor ao seu antigo chefe. Ao analisar os detalhes da morte de Charlie Cavendish, ela descobre que o garoto fazia bullying com diversos alunos e que alguns tiveram o motivo e a oportunidade de trocar os comprimidos que ele tomava diariamente para controlar a epilepsia. Para complicar a investigação, outro estudante some e um respeitado acadêmico morre na St. Stephen. Os novos acontecimentos trazem pistas importantes para o caso, mas, quando um dos suspeitos desaparece, Jay se vê ainda mais enredada em mistérios. Precisando enfrentar seus demônios pessoais, a inspetora percebe que aquela investigação é a mais desafiadora da sua carreira. O internato esconde segredos mais sombrios do que Jay jamais poderia ter imaginado. Bom, essas são as três opções disponíveis para o Clube do Livro do mês de abril, para você votar na sua opção preferida. É só você entrar no link que está na descrição do episódio, que já vai ter um post lá no Patreon para você votar qual a opção que você quer. E também escrito de novo os detalhes da sinopse, caso você tenha esquecido. E agora fiquem com o episódio, quer dizer, com o mini episódio de hoje. Bom, o corpo da Emily Rodrigues, que caiu de um prédio em Buenos Aires em março do ano passado, passou por uma nova autópsia na Argentina no dia 16 de janeiro desse ano, 2024. Para quem não sabe, para quem não ouviu o episódio do caso da Emily ou não se lembra, a Emily morreu no dia 30 de março, por volta das 9 horas, depois que ela caiu, misteriosamente, do sexto andar de um prédio no bairro Retiro, em Buenos Aires. E a morte da Emily foi uma morte super suspeita, super estranha. Ninguém sabe direito o que ela estava fazendo naquele local, o que aconteceu. Os testemunhos das pessoas presentes são muito estranhos, parece que estão escondendo alguma coisa, não bate com o que foi encontrado no local, no corpo dela. Enfim, mas o que disseram é que ela estava meio que numa social, numa festa privada, na casa de um homem chamado Francisco Saez Baliente, que é um cara extremamente rico e influente lá daquela região, e mais outras três mulheres, Juliana, Lia Alves e Daphne Santana, que são brasileiras e também viviam em Buenos Aires. Até onde a gente sabe, quem era muito amiga da Emily era a Juliana, e foi ela que convidou ela para a festa, mas é muito complicado, muito estranho tudo o que aconteceu lá. Se você quiser saber, se lembrar de todos os detalhes, volta lá no nosso episódio. A família da Emily acredita que ela foi jogada da janela, e a ideia dessa nova autópsia é conseguir obter alguma nova prova, porque mesmo tendo sido feita uma primeira autópsia, tudo ficou muito inconclusivo. E segundo o pai da Emily, que se chama Aristides Gomes, o médico legista da família identificou lesões que foram produzidas por agressões antes da queda. Ele também disse que marcas de queimaduras e arranhões teriam sido ignorados na primeira autópsia. E que não levaram em conta, por exemplo, queimaduras de cigarro na mão da Emily ou arranhões de unha no pescoço e cortes. O que poderiam muito bem sinalizar algum tipo de ferida de defesa, e se existe ferida de defesa é porque existiu agressão, então ela não se jogou voluntariamente ou caiu acidentalmente. Inclusive, também confirmaram que havia DNA embaixo das unhas da Emily, DNA que pertencia ao Francisco, o que também indica aí, talvez, um sinal de defesa, né? E encontraram DNA também na blusa rosa da Emily. Lembra aquela blusa que foi encontrada em cima da cama? E DNA do Francisco, o que faz se pensar que ele retirou esse top, essa blusa dela, à força. Além disso, a janela por onde a Emily caiu também teria sido limpa. O que é estranho, por que você vai limpar a janela onde uma pessoa supostamente se jogou? O pai da Emily disse que chegou a sair uma parte da tinta branca da janela, o que indica que eles provavelmente rasparam tanto, né, esfregaram tanto, para tentar tirar, talvez, ali, rastros de sangue. Então, a família da Emily está questionando outros pontos, né, da investigação que foi feita pela polícia argentina. Ele acredita que eles não usaram luminol, por exemplo, na janela, para tentar encontrar vestígios de sangue. E, é claro, tem a questão de eles nunca terem trancado, lacrado o apartamento. Então, houve muita interferência na cena do crime, muita coisa certamente foi contaminada. Para se ter uma ideia, só em abril que foram realizar a perícia na janela e aí eles informaram que não tinha sido encontrado sangue. Mas ela morreu no dia 30 de março, então obviamente que eles não encontraram sangue em abril, porque eles já tinham limpado tudo. Então tudo isso é muito duvidoso, muito estranho. E o próprio Francisco tinha um machucado no antebraço direito dele, que segundo ele se machucou nessa mesma janela quando ele tentou segurar a Emily, quando ela foi se jogar. Então, por que que a polícia não observou o sangue que estava ali, que poderia ser o sangue dele? Se eles tivessem feito todos os testes, concluiriam que o sangue era dele e não dela, sabe? É estranho. Toda essa autópsia que foi feita no corpo da Emily foi feita por um legista chamado Carmelo Napoli, que, né, foi contratado pela família dela, mas também acompanharam junto o exame um perito da defesa do Francisco e uma junta de médicos da Justiça Argentina para garantir que tudo estava sendo feito ali devido às determinadas regras e que todo mundo, todas as partes estavam vendo, né, tudo que esse legista estava encontrando. E por enquanto, essa é a última atualização que a gente tem desse caso. Eu acredito que ainda se há muito para descobrir, tenho a esperança de que a justiça ainda seja feita, apesar de ser difícil de acreditar, dada toda a situação e o poder que esse cara e a família dele detêm naquela região. Mas estamos aí. Se tiver alguma outra novidade a respeito desse caso, eu vou trazer aqui para vocês. Recentemente, eu também trouxe aqui, inclusive foi o episódio mais ouvido no podcast do ano passado, o caso de Dingle Beach, que foram uma série de corpos de mulheres encontrados ao longo de uma faixa de areia e de costa, assim, da praia, né? De uma praia chamada de Dugal Beach. E agora, né, recentemente, se conseguiu encontrar um suspeito que é acusado em quase todas as vítimas que foram encontradas nessa região. Então, se acredita que provavelmente ele é o serial killer que foi responsável pela morte de praticamente todas elas. É um cara chamado Rex Himmerman. E ele tá enfrentando acusações de assassinato em primeiro e segundo grau, né? Que seria culposo e doloso, relacionadas à morte de quatro das vítimas, né? Cujos restos mortais foram encontrados na mata ali, perto dessa praia. Cerca de 80 quilômetros de Nova York. E as vítimas que ele tá sendo acusado de assassinar são a Melissa Barthelemy, a Megan Waterman, a Amber Costello e a Maureen Brainard Bernice. E até então, o que se sabia era que assim que ele foi preso, a esposa dele deu entrada no divórcio. Mas agora, essa mulher chamada Asa Ellerup revelou em um comunicado na última quarta-feira que ela não acha que o ex-marido dela, na verdade ainda marido, porque o divórcio não foi concluído, seja, entre aspas, capaz das acusações contra ele. Ela disse em nota através do advogado: vou ouvir todas as provas e suspender o julgamento até o final do julgamento. Eu dei a ele o benefício da dúvida, como todos merecemos. E como falei, ela pediu o divórcio logo depois que ele foi preso, que foi em julho de 2023. Porém, sabe-se agora que ela começou a visitá-lo regularmente, né, na cadeia do condado de Suffolk, que é onde ele está preso. E uma porta-voz do xerife do condado disse que os registros de visitas mostram que ela o visitou pela primeira vez em novembro do ano passado, e depois ela já passou por lá de novo 7 vezes. Em depoimento, na verdade, ela disse que ela ia todas as semanas. O advogado dela disse que ela começou a visitar o Rex com mais frequência depois da acusação pela morte da Maureen Bernard Brainis, que aconteceu em janeiro, porque a princípio ele não tinha sido acusado pela morte dela. Ele foi indiciado pela morte dela agora. E ela disse que foi porque ela superou o choque inicial, né, de saber que o marido estava sendo acusado de assassinato e tal, um dos assassinatos mais infames ali da comunidade local deles. Porém, ela deixou o processo se desenrolar e agora ela está mais cética com relação às acusações. Essa não é uma informação de grande importância com relação à investigação em si, mas é importante quando a gente pensa que irá acontecer um julgamento. Então, se a esposa está do lado dele ou não, pode ter um peso aí no que a defesa vai apresentar a favor dele nesse julgamento, que a gente não tem ideia de qual vai ser a proposta que a defesa vai argumentar. Então, Fica aí a dúvida. Essa foi a última informação que a gente teve a respeito, desse caso. E vamos torcer para que esse processo se desenrole logo, esse cara seja julgado e seja preso por todas as atrocidades que ele cometeu. Um outro caso que fala muito de atrocidade foi o caso da morte do Daniel Correia. Eu não sei se vocês se lembram desse episódio, talvez você não tenha ouvido, porque já faz um tempinho que ele saiu aqui no podcast. Mas o caso do Daniel foi um caso assim bem assustador. Aconteceu em outubro de 2018. O corpo dele foi encontrado na zona rural de São José dos Pinhais e ele tinha sido degolado parcialmente. E tava com o pênis decepado. O pênis dele foi encontrado amarrado numa árvore. E assim, as investigações apontam que ele foi assassinado depois de uma confusão na casa da família Brites. Esse é um caso muito complicado, muito complexo, que é o tipo de caso que não vai fazer sentido até chegar ao julgamento e a gente conseguir obter outras informações, até porque tudo tá correndo em segredo de justiça, a gente não tem informação de nada, mas basicamente, ele era amigo da filha do casal Brites e eles estavam numa festa, num after depois do aniversário dela. E aí existe uma confusão de se ele se aproveitou da mãe dela que estava bêbada ou se ele e a mãe dela tiveram alguma coisa. Seja que for, isso teria deixado o pai dela furioso e aí ele e outras pessoas resolveram assassinar o Daniel de forma tão brutal. Bom, o júri desse caso finalmente foi marcado, depois de 5 anos, pela Justiça do Paraná para o dia 18 de março do dia de 2024. No caso, daqui a 3 dias de quando eu tô gravando esse episódio. Então, respondendo por esse crime, o Edson e a Cristiana Brites, que são os pais, o David William Voleiro Silva, Eduardo Henrique Ribeiro da Silva e Igor King. Mas só o Edson e o Eduardo seguem presos. O restante está respondendo em aguardando o julgamento em liberdade. E a Alana Brites, que é a filha do casal, né, que seria a amiga do Daniel, está respondendo só por fraude processual. Eu estou muito curiosa com relação a tudo que a gente possivelmente vai descobrir nesse julgamento, porque, como eu falei, muita coisa nesse caso não faz nenhum sentido. Tem muita testemunha e pouca resposta. Então, acho que certamente quando esse julgamento sair, a gente vai ter um episódio com todas as atualizações, porque eu imagino que vão ter muitas informações novas. Oi, ouvinte! Tá gostando do episódio? Você sabia que apenas 30% das pessoas que acompanham o Tá e Conta Casos deixaram uma avaliação para o podcast? Eu sei, você esquece. Por isso mesmo, tô passando aqui para te lembrar de deixar uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou em qualquer plataforma de áudio que você use. Ah, e aproveita e clica no link para o nosso Instagram e nos segue por lá também, né? Eu posto fotos dos casos e todas as atualizações do podcast lá, e você não quer ficar perdido, não é? Ah, um adendo. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão, eu preciso que você me mande por lá, e não na coluna de respostas no Spotify, tá bom? Por aqui eu não consigo responder ninguém, mas por lá eu posso te ajudar. Agora, de volta ao episódio. Bom, bem recentemente também a gente falou aqui sobre o caso da Colonial Parkway, né? Todos aqueles casais que passavam a impressão de serem um casal romântico, mas era sempre um homem, uma mulher, um cara e uma menina, que foram encontrados ou que desapareceram ao longo da Colonial Parkway. E muita gente acredita que todas essas mortes e esses desaparecimentos têm alguma correlação e que seja um serial killer, né? Que faz aquele local de alvo. Bom, 3 semanas atrás, mergulhadores da polícia do estado da Virgínia, que é onde fica a Colonial Parkway, onde ela atravessa também, né? Revistaram corpos de água lá perto dessa estrada. Mas eles não encontraram nenhuma evidência nova. De acordo com o porta-voz da polícia, Esses mergulhos foram uma continuação de novas informações que os investigadores obtiveram depois que as autoridades identificaram publicamente o Alan Wilmer como suspeito das mortes do David e da Robin, que foram as mortes que aconteceram em 1987. Foram o terceiro casal, se eu não me engano, ou foi o segundo casal. O porta-voz da polícia disse que esses mergulhos também foram realizados porque tem uma construção em andamento ao longo da estrada. E essa construção, ela faz parte de um projeto plurianual que inclui a reabilitação de 16 quilômetros de vias públicas e 11 pontes, além da substituição de dois tabuleiros de pontes. Então, eles aproveitaram esse momento que também está acontecendo uma drenagem dessas águas para poder aproveitar e olhar o local, porque o David e a Robin nunca foram encontrados. E é isso, esse é um caso também que não foi concluído. A gente tem essa grande suspeita de que finalmente tenha sido encontrado o responsável por pelo menos alguns desses assassinatos. Mas ainda pode ter muita novidade por aí. Mas tem muita esperança que esse caso ainda vai ser solucionado. Acho que hoje, com a tecnologia, com o avanço, muito caso dessa época, da década de 80, que não conseguiram encontrar uma resposta, está sendo solucionado agora. Então, esperança. E agora, atualizações sobre o caso da Lívia Gabrielli, que eu não cheguei a trazer como episódio no podcast, pelo menos não ainda, mas eu tô cobrindo no Instagram, tenho falado bastante sobre esse caso lá. Se você não sabe, a Lívia era uma menina bem jovem, de 19 anos, que teve um encontro com Dimas Filho, que é um jogador do time sub-20 do Corinthians. E depois desse encontro, ela acabou falecendo. Esse caso chocou a todo mundo, desde o dia 30 de janeiro, que foi quando ele aconteceu, porque tudo que culminou na morte dessa menina é muito estranho e gerou muita investigação, muita discussão sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Porque a questão é a seguinte: foi descoberto após a autópsia que a Lívia tinha um corte de 5 centímetros na região genital, na vagina dela. Segundo o laudo, ela faleceu em decorrência do rompimento do saco de Douglas, que é uma membrana que fica na parte de trás da vagina. E aí a grande questão que fica nesse caso é saber se esse rompimento foi acidental ou se ele foi causado, por exemplo, por algum objeto. Existiu muita discussão sobre, tem muita gente que tem rasgo na vagina durante relações sexuais muito brutas, isso é possível de acontecer, isso não é possível de acontecer, etc. Mas o que eu quero salientar é que o rasgo não foi na parte exterior da vagina dela, não foi numa região onde uma relação sexual muito bruta pode gerar ali um ferimento, mesmo que não tenha sido agressivo no sentido de não consentido. No entanto, o rasgo dela não foi nessa parte, foi numa parte interna. E de todas as conversas que eu tive com todos os profissionais da saúde, todos me disseram a mesma coisa, que é muito, muito improvável que não tenha sido algum tipo de ato não consentido, porque a dor que essa menina deve ter sentido, dado a esse rasgo nessa região, é assim, substancial, absurda. Só se ela tivesse muito dopada, talvez com alguma droga, algo assim. Talvez muito bêbada, mas acho que nem tão bêbada seria a ponto dela não sentir, não gritar. Tamanho o local onde é e o tamanho do corte. 5 centímetros parece pouca coisa, mas numa região dessa, 5 centímetros é muita coisa. Tanto que ela morreu em decorrência disso, foi a quantidade de sangue que ela perdeu. Então, isso também é outra questão. Que ela perdeu tanto sangue a ponto de desmaiar e ter uma parada cardíaca. Como é que isso não é percebido durante uma relação sexual? Porque, assim, no primeiro depoimento que o Dimas deu à polícia, ele falou que ele tinha transado duas vezes com a Lívia naquela noite. E que foi durante o segundo ato que ela começou a passar mal. E essa versão inicial já levantou uma série de perguntas e suspeitas sobre isso, porque como assim, né? Toda essa circunstância que eu acabei de descrever, como assim você percebeu? É estranho. E aí, por exemplo, o advogado da família da Lívia, que é o Alfredo Porcê, disse que foram encontrados no apartamento do Dimas toalhas com várias manchas de sangue e só uma camisinha usada. O que contraria a versão dele de que eles tinham tido duas relações sexuais, porque cadê a outra camisinha então, se ele já estava na segunda? E aí ele deu um novo depoimento e mudou a versão dele. E ele disse que, na verdade, eles só tiveram uma relação sexual mesmo e que ele teve essa primeira relação e aí eles ficaram deitados, conversando, fumando um vape. E aí, quando eles iam iniciar a segunda, ele viu ela desmaiar. Então, ele ligou pro SAMU, começou a fazer, né, massagem cardíaca e etc. O advogado do Dimas disse que ele é completamente inocente, ele está à disposição da polícia para ajudar em qualquer coisa na investigação. E que o problema, né, o falecimento da Lívia, decorreu em virtude do tempo que demorou para ela chegar no hospital, porque demorou 1 hora e meia entre a chegada do SAMU e ela chegar no hospital. E aí ele questionou a eficiência do SAMU e se não foi por isso que a Lívia acabou falecendo e tal. E que o Dima estava fazendo massagem cardíaca nela desde que ele notou que ela não estava respirando até os socorristas chegarem. Só que o que deixa a inocência dele muito em dúvida, inclusive é isso que o advogado da família da Lívia pontua todas as vezes em que ele faz alguma declaração, é primeiro o fato de que no primeiro depoimento ele disse que eles não se conheciam, não tinham nenhuma intimidade, era a primeira vez que eles se viam. De fato, era a primeira vez que eles se viam pessoalmente, mas ele falou como se eles não tivessem nenhum contato. Acabaram de se descobrir. E eles se encontraram naquele dia. E aí foram descobertas várias mensagens que os dois tinham trocado no WhatsApp. Não tinham nenhum namoro, nenhum relacionamento assim, mas eles tinham algum afeto. Já estavam conversando há algum tempo, existia certa intimidade, apesar de não muito grande. E aí ele mudou o depoimento e falou que conversava com ela pela internet. E, na verdade, aquela era a primeira vez que eles haviam se encontrado pessoalmente, o que de fato parece ser verdade. Aquela era a primeira vez que eles se encontravam pessoalmente. Então aí a gente já tem a primeira distorção da história. E a segunda distorção da história é o fato dele primeiro dizer que eles tinham transado 2 vezes e durante a segunda vez ela desmaiou. E que é estranho porque ela sangrou muito, então ela sangrou muito a ponto de desmaiar. Como ele só percebeu depois que ela desmaiou? Ele não viu nenhum sangue até aquele momento? Estranho. Só que aí ele troca a história e ele diz que na verdade, foi só uma vez e quando eles iam começar novamente, ela desmaiou e aí ele começou a fazer todo o socorro. O que fica melhor para ele no sentido de ela poderia estar deitada na cama e ele não percebeu que ela estava sangrando. Porém, então, por que que ele trocou a história? Ele ficou nervoso, ele se confundiu. É algo que pode ser que não tenha nada, pode ser que ele seja inocente, mas o fato de haver essas contradições deixa uma pulga atrás da orelha. E como a gente ainda está esperando o resultado dos exames toxicológicos para saber se ela tinha consumido alguma coisa que justificaria, talvez ela não ter gritado, não ter falado que estava com dor e ele não ter percebido alguma coisa assim, ainda resta aí muita dúvida, paira muito isso no ar. E aí entra um terceiro ponto que é: será que houve um mau procedimento da parte do SAMU quando foi socorrer a Lívia e isso influenciou na morte dela também? Porque vazaram áudios de uma das atendentes do SAMU, que socorreu a Lívia, dizendo que teve muita dificuldade no atendimento dela. Nesse áudio, essa socorrista diz que o atendimento em si foi rápido, que a ocorrência, né, ele ligou para o SAMU às 7h18, a ambulância saiu às 7h19 e chegou no condomínio da casa dele às 7h20. Só que ela falou que o problema foi entrar com a ambulância, porque era aqueles condomínios de muito dinheiro que são super rigorosos para deixar a pessoa entrar, sabe? Ter que apresentar a sua identidade, etc. E eles barraram a entrada da ambulância, e foi uma coisa muito chata. E depois a ambulância entrou e ela falou que ninguém quis orientar eles para qual lado era o prédio dele. Ela disse que estavam buscando o tal de uma torre e ninguém falava onde era a torre. E eles tiveram que estacionar e ficar andando até achar alguém. E aí acharam uma barraquinha, o cara apontou para onde era a torre. E aí ela disse que a distância em si do estacionamento para o elevador desse tal prédio onde ficava o apartamento dele não era tão grande. Porém, por causa dessa falta de informações, acabaram demorando muito. E aí um elevador não estava funcionando, eles tiveram que esperar o outro, ninguém deixou, ninguém segurou o elevador, já sabendo que os socorristas iam lá. Apesar de, na ligação, os operadores terem pedido para avisar a portaria que uma ambulância ia entrar, então para já deixar tudo aberto, para o acesso ser fácil, segurar o elevador, etc. Ninguém fez isso. Já de acordo com o síndico do prédio, um cara chamado Luiz Lotoreira, ele disse que o motorista da ambulância parecia que não era bem treinado e ele não conseguia estacionar o veículo. E também disse que eles nem conseguiram levar a maca até o apartamento do Dimas. Aí eu não sei se foi por uma questão de o elevador ser muito pequeno e não conseguir passar. Mas ele disse que eles carregaram a Lívia do local, né, do apartamento dele, até a ambulância com um lençol. E que no meio do caminho, o lençol escorregou da mão de um deles e a Lívia caiu no chão. Então, assim, provavelmente foi uma série de fatores que acabaram culminando na morte dessa menina. Porque que caso confuso. Bom, quando o SAMU chegou lá, ela estava com esse intenso sangramento. A polícia encontrou muito sangue ainda depois que ela já estava no hospital. E ela já tinha tido uma parada cardiorrespiratória. E a equipe começou os procedimentos, encaminhou ela para a ambulância. Na ambulância, ela teve outra parada. Ela conseguiu ser levada para o hospital. Lá, ela teve mais duas paradas cardiorrespiratórias. E aí, ela acabou falecendo, né? Tá no boletim de ocorrência que ela faleceu. Por causa dessas quatro paradas que aconteceram por causa da perda de sangue substancial que ela teve, graças a esse rompimento na vagina. Como eu falei, ainda se está se esperando, né, o resultado dos exames necroscópico, toxicológico e sexológico. E, bom, esses laudos devem, esperamos, apontar muitas coisas, trazer muitas respostas. Então, até aqui. A investigação tá aguardando esses laudos e não se descarta que de fato tenha ocorrido uma fatalidade. Então a gente não pode dizer que o que de fato aconteceu. Vamos esperar que o corpo nos diga o que de fato aconteceu. E é isso, esse foi o nosso mini episódio dessa semana. Eu espero que você tenha gostado. Então, fala para mim lá no Instagram o que você achou, se você gostou desse formato, se você quer ver mais mini episódios aqui. Em outras quartas-feiras, e se você tem alguma sugestão de alguma coisa que a gente pode falar aqui, que talvez não caiba num grande episódio. Se você quiser ouvir mais casos por semana e ter a oportunidade de sugerir o tema do próximo episódio a ser feito, não deixe de assinar o nosso fã-clube lá no Patreon, o link está na descrição do episódio. O Tai Conta Casos foi criado e desenvolvido por mim, com o objetivo de dar voz às vítimas e educar as pessoas para que crimes assim não se repitam e a vida nem o sofrimento de ninguém tenha sido em vão. A criminologia é o estudo do fenômeno criminal para que se possam criar políticas públicas destinadas à prevenção, ao controle e à repressão de delitos, assim como auxiliar no desenvolvimento e aprimoramento científico dos métodos investigativos. Se você gostou desse episódio, não esquece de conferir se já está nos seguindo no Spotify e onde quer que esteja ouvindo. E aproveita para deixar uma avaliação de 5 estrelas no podcast. Fazer o download do episódio e compartilhar com os amigos também nos ajuda muito. Para não perder nenhuma novidade, imagens referentes aos casos e quando saem os episódios novos, nos segue no Instagram, @taicontacasos.